Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.
Olá, estamos de volta no nosso terceiro episódio do podcast Legendas Amarelas, o seu clube do filme na Podosfera. Eu sou o Rodrigo Broteiro e estou aqui com o Lucas Costa.
Fala pessoal, tudo certo?
Giovanna Landucci.
E aí pessoal, eu de novo aí com vocês.
Pois é, e hoje a gente tem mais uma vez aqui o nosso quarto elemento, que é o nosso convidado especial, que hoje é o Diego Câmara. Fala, Diego, dá um oi pra galera aí, se apresenta, fala um pouquinho de você.
E aí, gente, tudo bem? Bom, eu acho que a minha única qualificação pra estar aqui é ser amigo do Lucas. Basicamente, eu sou amigo do Lucas já tem um bom tempo, a gente estudou junto. Aquele curso que ele falou no outro episódio de produção audiovisual a gente fez junto, então os filmes ruins deles são meus também. Mas depois eu fui fazer coisas sérias. Fiz faculdade de cinema e desde o ano passado eu trabalho na Gulani como assistente de montagem. Já fiz alguns projetos aí, o Longa do Carcereiros, algumas séries para Netflix, Ninguém Tá Olhando, Boca a Boca, Irmãos Freitas para Amazon. Enfim, estamos aí, né, tentando sobreviver no mercado cinematográfico do Brasil, que está cada vez mais complicado.
Bom, basicamente o Diego é a minha versão que deu certo, né?
E o Lucas largou o cinema pra ganhar dinheiro, né, cara?
No filme todo mundo. Isso é novidade até pra mim, mas...
Não, mas estamos com um convidado de peso aqui, legal. Aí eu queria explicar pra galera, pra quem não acompanhou os primeiros episódios, tá pegando agora. Ô Lu, quer falar você? Por que a gente fala que nosso podcast é um clube do filme?
O nosso podcast, Legendas, é um clube do filme por quê? A gente faz um podcast todo mês... anuncia o filme para você assistir o filme também e participar dessa discussão com a gente. Ouvir o que a gente achou do filme, ouvir as nossas experiências, mas é legal que você assista o filme também, para você ter uma experiência mais completa do que a gente está querendo dizer aqui.
E aí no final desse episódio, você ouvinte vai descobrir qual é o próximo filme para o próximo episódio, que vai ser no mês de outubro. Já vou dar uma antecipada aí, que vai ser um filme que tem um pouquinho a ver com criança. Certo? Então, fala um pouquinho desse filme aí, Lu.
Vamos lá. O filme que a gente vai falar hoje é o A Origem, do Christopher Nolan. Esse filme, ele tá completando 10 anos esse ano. Ele foi lançado em 2010. Eu tenho uma percepção dele. Eu acho que esse filme talvez é um marco na carreira do Christopher Nolan. Por quê? Você olha a filmografia dele, ele era um diretor... de filmes independentes ali da Austrália, né? Ele é australiano, se eu não me engano. Ele fez o primeiro filme da trilogia nova do Batman, a trilogia mais recente do Batman, e depois ele fez o Grande Truque. Porém, com Inception, foi talvez o primeiro título original da carreira dele que ele teve um peso de marketing muito grande, que teve uma bilheteria gigantesca também, e transformou ele nesse diretor de peso que ele é hoje, um diretor que... Toda vez que vai estrear um filme dele, a gente fala, pô, você vai ver o próximo filme do Christopher Nolan? Acho que mais por causa do Inception, porque a trilogia do Batman, ele já tinha todo um marketing por trás, que era o fato de ser do Batman. Porém, Inception foi o primeiro filme que foi um projeto mais autoral do Christopher Nolan. Outra coisa, o filme ele ganhou alguns Oscars, eu nem lembrava que ele tinha ganhado o Oscar de melhor fotografia, vocês lembravam disso? Ele ganhou de melhor fotografia e alguns Oscars técnicos também.
Não, eu lembro que eu torci para a Origem ganhar o Oscar de melhor filme sabendo que não ganharia, né? Porque acho que é um filme que não tem muitas características para vencer essa categoria, mas eu lembro que foi a minha torcida, assim. Eu nem lembro, mas acho que qual ganhou na época foi o Discurso do Rei nesse ano, não?
Foi o Discurso do Rei.
Inception é um filme acadêmico, né? Ele é um filme bem diferente, ele é fora da casinha, né? Ele não é aquele filme que conta uma historinha muito linear, cronológica, né? E tudo mais. Então, por isso, eu acho que ele ganha Oscar, assim, de montagem, né? De partes técnicas, porque é muito boa a parte técnica dele realmente, né? Visualmente falando, é um filme muito bonito, mas, assim... para a academia e para a época também, né? Porque há 10 anos atrás a academia tinha uma visão diferente de mercado, né? Agora ela está abrindo e expandindo um pouco essa visão, mas naquela época com certeza não ia rolar um Oscar para Inception, não.
Na verdade, o Oscar esse ano era do Toy Story 3, né?
Então,
a Pixar foi roubada. Muito mais filme que qualquer um desses dois.
Pois é. Não, e o Lu falou agora que a origem fez 10 anos, e até mandei pra ele o link, sei lá, 2 semanas aí, o Rapadura Cast lá com os meninos do Ceará lá, eles fizeram um episódio da origem falando dos 10 anos do filme. Falei, cara, não vou nem ouvir pra não influenciar aqui no nosso.
Pra não se influenciar, né? É.
Eu recebi o convite pra cá, aí deu uma semana, apareceu o Rapadura Cast sobre a origem, eu falei, não acredito.
Pouco, né?
Mas o convite veio antes, pra deixar
gente,
claro.
Gente, eu lembro que esse filme eu assisti com meu irmão e a gente ficou horas discutindo. O peão caiu? Não, não caiu. Ele tá dentro de um sonho ou não tá? A gente ficou horas discutindo isso. E ele me lembra disso até hoje. Outro dia ele discutiu comigo e conversou. Mas você não lembra quando você assistiu comigo Inception? Que você ficou falando que isso aconteceu? E você teimou? E eu falei, meu Deus. Esse filme marcou, acho que uma década mesmo.
Eu não sou muito fã do filme, mas... ele tem essa coisa que ele conseguiu se manter na conversa, assim. Ele é muito forte na cultura pop, assim, tipo... Tem meme pra caramba até hoje que o pessoal usa que vem da origem, sabe? Isso eu acho que é um grande mérito que eles conseguiram nesse filme, assim.
Então, Lu, vamos pra sinopse. Conta um pouquinho do filme também.
Bom, o filme conta a história do personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Don Cobb. Ele manja dos Paranauê de construir um sonho para poder roubar segredos das pessoas. E ele oferece esse serviço para empresas, para corporações. E em decorrência disso, ele está sendo perseguido a todo tempo por um monte de mafiosos, por um monte de gente. E não pode voltar para casa dele por causa disso. Porém, depois que um trabalho dá errado, ele tem contato com um desses poderosos corporativos que chega para ele e fala assim, olha, se você fazer um serviço para mim, eu consigo transportar você de volta para casa. Só que esse serviço é um serviço muito difícil, que é, ao invés de roubar uma informação de um sonho, ele precisa inserir uma informação, uma ideia na mente de um jovem empresário aí que está prestes a receber uma herança gigantesca do pai dele. E o filme ele se desenrola a partir disso. Assim. Lógico que vão ter um monte de reviravoltas, um monte de coisas e é isso.
Tá, então bora para... pra parte principal aí, vamos brincar de tarantinar o filme? Ô Gi, você que participou do último episódio, você descobriu aí o que é tarantinar, consegue explicar pra galera?
Nossa, meu, tarantinar é um método muito legal e eficiente de se conversar sobre um filme. Tarantino, como todos sabem, é um cineasta que nos seus filmes ele costuma colocar, dividir em blocos, né, e colocar títulos chamativos para cada bloco dos seus filmes. A gente dividiu esse filme e todos os filmes que a gente conversa por aqui em 4 blocos e vocês vão descobrir quais os nomes de cada um dos blocos a gente inventou. Isso é tarantinar um filme.
Então bora, né? Bora tarantinar?
Bora lá. Bom, então vamos lá. Parte 1, capítulo 1 do filme, começa desde o início do filme lá, que ele tá lá naquele mar jogado, depois a gente descobre que ali é o Limbo e tudo mais. E a gente conclui ali, fecha o primeiro capítulo no momento que o Seito lá, que é o japonesinho, faz a proposta dele fazer a inserção e ele aceita a proposta. E aí eu queria ver quem se habilita a fazer o primeiro nome de capítulo e justificar.
Eu acho que tem que ser o Diego, ele é o convidado, eu fui a primeira da outra vez, entendeu?
Bom, vamos lá então, né? Uma hora tem que ir. Bom, eu achei bem interessante esse conceito aí do Tarantinar, eu também não conhecia ouvindo os outros episódios. E como a gente está falando do começo do filme, e é um filme sobre sonhos, eu já vou adiantar que todos os meus títulos vão ter sonho no nome, porque eu tinha que achar alguma linha e seguir ela. Esse capítulo é para basicamente apresentar o nosso personagem principal, DiCaprio. Então eu vou chamar ele de O Apanhador de Sonhos, também em homenagem ao trampo do Stephen King, outro filme lá. Que, enfim, na minha cabeça é isso que ele faz, ele apanha os sonhos das outras pessoas, tanto para roubar quanto para inserir.
Começou bem, agora já subiu o nível aí, responsabilidade.
Eu acho que ele mandou bem, ele colocou aí até uma referência, né, no próprio nome.
Eu não sei, eu achei meio pretencioso. Tá?
Mas é a origem, né? É pretencioso.
Não é nada pretencioso nos filmes, né?
Não, brincadeira, eu gostei, achei que faz bastante sentido e eu gostei da referência com o Stephen King também. Mas e aí, quem fala hoje? Fala aí.
Então, você tá todo cheio de gracinha, achando que o cara foi pretencioso, vai você então.
Não, eu tava brincando, pô. É isso, era só pra quebrar o gelo, mas vamos lá então. O meu nome é O Trabalho dos Sonhos, porque o trabalho do Don Cobb é um trabalho dos sonhos, e o trabalho que ele, para qual o Saito contrata ele, também é um trabalho que ele sonha em realizar para poder voltar para os filhos dele, para a família dele. Então, a proposta é uma proposta muito, muito tentadora, assim. Uma proposta com a qual ele tem sonhado há muito tempo.
E aí?
Olha lá, tá vendo? Fica esse silêncio, ó, quando o nome é uma porcaria.
Eu gostei. Eu tô aqui pra defender.
Esse clima tá tenso porque tá todo mundo, tipo assim, todo mundo com medo de expor ali o teu, né? Vou fazer segredo, vou guardar o meu, cara. Eu vou falar o meu só depois.
Ah, que bom, então.
Não, Gi, eu posso me dar esse direito, pelo menos no capítulo 1, vai.
Entendi. Vamos lá. A proposta sonhadora. O Saito, né, ele traz uma proposta, e essa proposta envolve um sonho do próprio personagem, do Mr. Cobb, né, de resolver um problema dele de vida. Né? Então, se aquilo der certo, ele vai conseguir resolver um problema da vida dele. É uma coisa que talvez não dê certo, que a gente não sabe se dá certo ou não, se vai dar certo ou não, que poderia resolver o problema dos sonhos do próprio personagem.
No começo do filme, ele tá sonhando, eles estão dentro do sonho do Saito, né? E aí tá ele e o brother dele lá, o...
Tá falando quando ele tá velhinho ou depois?
Não, no começo do filme, quando ele, né, começa ele velhinho e tal, daí depois já corta, eles estão num jantar, daí depois se descobre que o jantar, na verdade, é um sonho porque eles estão dentro do trem. O trem é a realidade, é isso? Eles estão em dois níveis também, então, não é isso?
Eles estão em dois níveis, exato.
Então, o que que eu acho, né, também, depois quando você vai andando o filme mais pra frente e tal, você vai entendendo que existe essa possibilidade de até uma quarta dimensão e etc. Então, a gente fica se perguntando, a gente volta pro começo e se pergunta, será que o trem era realmente o local real ou era um outro sonho dentro de um sonho? Não dá para saber, entendeu? Porque a forma como Nolan construiu o filme, aquele começo, não dá para saber se é uma peça do meio do filme, apresentando para ajudar a apresentar o conceito, né? Então a gente fica se perguntando se aquele pedaço é um pedaço mesmo ou é o começo do filme.
Mas acho que essa parte 1 do filme acho que serve muito mais então ali para apresentar realmente a ideia, né, do que é o trabalho do Kobe. E pra gente entender essa questão do sonho e tudo mais, que ele tá dentro de um sonho. E depois, acho que lá no segundo capítulo, que a gente vai chegar daqui a pouco, que o filme começa a se preocupar em explicar um pouquinho como funciona essa questão de um sonho. Então, eu tentei enrolar aí pra eu pensar no primeiro capítulo.
Ah,
já
eu sabia, mas eu tinha certeza.
Nossa, que absurdo, certeza. Meu.
Quer que eu enrole mais? Porque eu tenho mais coisa pra falar.
Vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Jequiti.
Certo. Então, vamos lá. Eu vou colocar a proposta tentadora.
Tá bom, né,
Gigão? É difícil. É difícil, mas ele
pra
vai quem, tentar.
Pra quem, né, tá sempre inventando na hora, tá boa essa.
Ah, vamos, por isso que eu falei, é com emoção que a gente joga.
Deixa eu falar uma coisa sobre esse começo. Eu gosto pra caramba desse começo do filme. Eu acho que ele apresenta legal o conceito do filme até essa parte, assim, a construção dos níveis de sonho. A direção de arte ajuda pra caramba, porque é bem legal, né? Eu acho que o problema é daí pra frente em relação ao conceito e tal. Parece que o Nolan, ele se apaixonou pelo conceito do filme, né? Aí ele fica cozinhando esse frango durante o restante do filme todo.
Não, eu concordo com o Lucas. Eu acho que é uma parte bem legal, porque é uma das partes mais legais do filme, porque ele faz uma inserção de todos os personagens, de quase todos os personagens que participam, né? E do contexto geral, do que você vai ver pela frente, né? Então ele te situa muito bem. Porque os dois meninos aqui, eles são cineastas, né? Eles podem dizer melhor que eu sobre isso. Mas os filmes, geralmente, a primeira parte do filme é para fazer isso. É para contar para o espectador quem são os personagens, a história de vida deles, como eles estão entrelaçados e tal, né? E eu acho que nesse filme ele faz isso muito bem.
Beleza, então vamos para o segundo capítulo. Então o segundo capítulo ele começa na cena que o Kobe está viajando para contratar a arquiteta e termina quando ele está começando a botar o plano dele em ação, que é quando ele começa, ele está dentro do avião, ele consegue adormecer lá o Fisher. Acaba o segundo capítulo ali, antes de invadirem, né? Quando eles conseguem adormecer o cara e vão invadir o sonho do cara. E aí, nesse momento, ele começa a apresentar algumas regras pra gente, né? Acho que o filme, nesse segundo capítulo, ele fica bem focado nisso, assim. Ó, isso aqui pode dar errado se fizer desse jeito, não sei lá o quê.
Então, ele usa a Ariadne, né, como interlocutora para que o espectador entenda mais sobre o filme. Então, ele dá as peças através da Ariadne. Então, como o Kobe vai precisar explicar para ela como fazer a construção de um sonho, né? Porque ela é engenheira, ele precisa explicar o que pode e o que não pode fazer. E aí a gente vai entendendo um pouco mais a partir daí, né?
Então, esse capítulo, ele serve, eu acho que ele é estruturado bem assim, né? É a hora que o roteiro pega para explicar para a gente certinho alguns fundamentos para a gente entender o que vai acontecer no futuro, né? Eu acho que esse é o capítulo talvez mais maçante em que o capítulo, a parte do filme que fica mais evidente essa necessidade gigante que a direção tem de explicar tudo isso. É importante sim, né, que a gente entenda todo o fundamento. Mas eu acho que seria mais legal, mais arriscado talvez, mas mais legal se o Nolan ele focasse mais nessa ideia de tipo implantar uma ideia e focar mais nas emoções do que estão sendo trabalhadas ali entre pai e filho, toda essa questão, do que explicar conceitos assim.
Mas aí você falou duas coisas. Uma, você está falando de Nolan e outra, você está falando de emoções e explicações, né? Primeiro, uma característica muito forte do Nolan, em todos os filmes praticamente deles, é essa questão da explicação. Ele explica muito, né? A gente vê isso naquele filme que todo mundo gosta, que é bem científico, que ele fez e tal, né?
O Interestelar,
né? O Interestelar. E a questão das emoções, a gente também vê que é uma falha dele dentro de Interestelar. Ele tem um problema seríssimo em explanar emoções, né? Tanto é que aqui, quando você vê ele explicando demais e você vê a parte da relação dele com a mulher, né, com a esposa, com os filhos e tal, não é muito bem trabalhado esse triângulo de emoções e essas confusões dele, né?
Eu gosto de Inception, assim, eu tive fases assim com esse filme. Quando eu assisti, eu adorei. Depois eu comecei a conhecer um pouco mais, a assistir outras coisas, buscar mais referências. E aí eu assisti de novo, não gostei nem um pouco. Agora eu assisto e vejo ele como um blockbuster legal, assim. Mas eu acho que o Nolan, ele perdeu a oportunidade de fazer um filme que levantasse questões para fazer simplesmente um filme inteligente e ágil e legal.
Eu concordo muito com o que o Lucas falou, assim, porque Nolan é aquilo, quando você tá tendo uma formação cinéfila, o Nolan é o cara que você vê e fala, nossa, é muito louco, é muito diferente das coisas, porque você tá muito acostumado com aquela linguagem muito quadrada do sistema americano, e quando tem uma coisa minimamente diferente, você acha muito legal. E aí, pelo menos pra mim, quando eu comecei a estudar mais, o que o Lucas falou, ter mais referência e tudo mais, aí você tem o contrário, você fala, putz, na verdade esse cara não faz nada de tão diferente assim. Mas é isso, eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tipo... É, ele faz um blockbuster legal dentro da lógica do cinema americano, e isso é ok também.
Então, eu acho que a pegada do Nolan nesse filme não é tão blockbuster, ele se tornou um blockbuster, mas ele tem uma pegada meio de filme cult, né? Pelo tema, pelo próprio tema, pela questão de falar de sonhos, de mundo imaginário, né? Da psique humana e etc., de ser uma meio que uma viagem na maionese, assim, ele não é um filme muito blockbuster, né? Ele é ele acaba sendo mais um filme de uma pegada cult, assim. Eu acho que a engenhosidade dele, o marketing que foi feito, até por ele ter feito fama com relação a ter feito os Batmans e tudo mais, engrandeceu o filme, né? E aí foi o que o Lucas falou. Acho que a gente vai assistindo mais vezes e vai assistindo outros filmes e vai aumentando o nosso repertório e vai percebendo que não é tão bom quanto a gente achava que era a primeira vez que a gente assistiu.
É, eu discordo, assim. Ele é totalmente um blockbuster, assim. Orçamento de blockbuster, elenco de blockbuster. O elenco parece um filme de herói, assim. E, inclusive na estruturação dele, assim, a gente estava discutindo estrutura na primeira parte, ele é totalmente estruturado, é roteiro padrão, é introdução, desenvolvimento, clímax, a conclusão. Você não tem nada no sentido da forma fílmica que escapa do padrão que a gente está acostumado a ver, que é o padrão do cinema americano. Por isso que eu digo que ele é totalmente um blockbuster, assim. Ele é um filme vendido para as massas que finge ser inteligente, mas eu não acho que ele seja. O marketing dele é, venha ver esse filme que vai explodir a sua cabeça. Mas, tipo, mas ele tá lá o tempo todo pegando na sua mão e explicando. Não, mas vem cá, é isso, isso, aquilo, outro e tal. Por isso que eu discordo totalmente, é um filme de massa. Né? É totalmente dentro da indústria cultural... Tanto que tá, ganhou Oscar, que nem o Lucas falou, enfim, ele tá totalmente inserido dentro desse contexto, que é o contexto do Nolan depois que ele vai pra Hollywood, né? Não tô dizendo que é ruim, assim, eu até gosto do filme nesse sentido de eu vou sentar e me divertir, da mesma forma que eu me divirto vendo Vingadores, mas...
Fico no meio termo de vocês dois. Eu acho que é um filme inteligente, eu acho que é um filme que... Tanto eu acho ele inteligente porque essas questões que o filme deixou aberto, 10 anos ainda se discute sobre essas coisas. Mas eu concordo que é um filme que foi pensado como um blockbuster, assim, desde o início, inclusive pelo elenco, pelo investimento, por tudo mesmo. Concordo que, assim, nesse momento do filme, realmente ele pega na mão e fala, vou explicar pra vocês, senta aí que eu vou explicar
tintim.
Tipo, seria realmente inteligente, mais interessante se não fosse tão apegado a isso.
Eu penso que o maior sinal de que denota que ele é um blockbuster é essa necessidade do Nolan de que você entenda o que tá rolando. Tipo, você pegar um filme que eu acho que é próximo dele em relação a gênero é o Blade Runner. Blade Runner é uma ficção científica que não tem que ele não sente necessidade nenhuma de explicar nada para você. Ele deixa bastante coisa em aberto e ele explora bastante os sentidos, os vários sentidos que podem surgir ali naquela história. E também tem um ator de renome, também tem um grande orçamento, mas ele não menospreza tanto o público em relação a achar, eu preciso explicar pro público, senão o público não vai entender e não vai conseguir absorver a minha obra. Assim. Acho que o Nolan ele tem sempre essa preocupação.
Então vamos para os nomes? Acho capítulo que o nome dois. Vai ser capítulo 2, a explicação do nome.
Eu acho que eu vou mudar o meu para isso.
Não, mas essa parte do filme começa a ter bastante... Assim, o filme tem bastante ação o tempo todo, né? Pra ser sincero, assim, é um filme que também ele não para, assim, em nenhum minuto. Mas essa parte tem toda aquela perseguição dele ali, que ele tá em Mombasa lá, que ele vai confrontar o cara, e aí todo mundo começa a perseguir. E aí que depois, quando a galera discute muito sobre qual parte se ele tá sonhando ou não, nessa parte abre uma questão, porque... No momento mais tenso da perseguição, lá o Saito abre a porta do carro e fala: entra aqui, meu irmão, tá tranquilo, vim te proteger. Tipo, uma coisa muito que aconteceria em sonho, né? Não aconteceria na realidade, talvez.
E os caras que perseguem ele, igual o que persegue nos sonhos, né? Tipo, é um pessoal sem nome, sem rosto, não sabe quem é. Tipo, são só uns bad guys ali, né? Que vai atrás do cara.
Então vai você, Lu.
O meu, ó, eu coloquei Construindo um Sonho, porque é a fase de construção do plano que eles estão bolando, né? E também para fazer referência com o programa do Rodrigo Faro, melhor programa da TV brasileira, entendeu?
Ai, não acredito.
De volta para o meu sonho.
É assim, eu não lembrava se era do Rodrigo Faro ou do Gugu, eu tive que dar um Google aqui agora. Do Rodrigo Faro, Construindo um Sonho.
Ah, não, o Gugu era De Volta Pra Minha Terra, né?
É, vixe, o Gugu teve vários, né? Fãs da Record não vão mais esquecer.
Agora o Lucão jogou pro povo da Record, pro público, então.
Fãs da Record.
Carregado pela massa.
Não, tá falando de blockbuster, né? Vamos.
Posso falar o meu?
E aí? Pode falar, Gi.
O vício de sonhar. Como nesse capítulo aparece que ele é viciado em rever a esposa dele dentro dos seus sonhos, e explica o porquê, inclusive, né? Explica tudo muito bem explicadinho. Aí eu acho que o nome desse episódio é O Vício em Sonhar.
Bom, eu vou manter o meu. Eu falei brincando, mas eu vou manter a explicação do nome.
Eu tô construindo
na hora os meus nomes aqui, eu assumi que eu tô roubando.
De acordo com os argumentos.
Meu, eu me sinto explorado, porque assim, tô pegando minha opinião e transformando no seu nome.
Chama a de casa,
mó trabalhinho.
Não, né, no dia da entrega ele põe meu nome no trabalho aí. Caraca, meu mano.
Depois eu te pago uma coxinha lá.
Cachorro comeu minha lição.
Faltou o meu, né? Bom, como esse é o capítulo em que ele vai montar a equipe que vai entrar nos sonhos, o nome mais apropriado seria Time dos Sonhos. É a hora do Avengers Assemble.
É, tipo isso, né?
Melhor nome até agora, com certeza, é o do Diego, né?
Não, concordo.
Obrigado.
Vamos lá, então vamos pro terceiro capítulo, que é depois que eles tombaram o Fischer e vão entrar no sonho dele, certo? E aí começa já o primeiro nível do sonho, que é o nível do sonho que eles estão lá na chuva, estão dentro da van, até o momento do terceiro nível. Então o terceiro vai até a hora do... onde eles ainda estão dentro do terceiro nível. Certo? Tem primeiro, Gi? Ansiosa? É. Vamos lá, então.
Tô ansiosa aqui para dizer o improviso, porque foi nessa hora que tudo deu errado e eles tiveram que improvisar para conseguir, né, improvisar uma nova estratégia para conseguir que houvesse a inserção mesmo, senão não ia dar certo.
Tá, para mim eu vou usar um nome que é meio bem batido assim também, mas define bem o que é esse capítulo. É, sonhei que sonhava que estava sonhando, já que são três níveis de sonho. E aí, bom, não tem muito o que explicar em relação ao nome, né? Porque são três níveis de sonho, é bastante complexo. Enfim, essa parte é onde que eles estão ali nos três níveis de sonho e vai ficando cada vez mais difícil, né?
Bom, o meu nome, é que eu acho que essa parte, vocês não gostam muito da segunda, eu não gosto muito dessa. Assim, não é que eu não gosto, é bom, funciona... Mas eu acho que é, tipo, são várias oportunidades que ele perde por se levar muito a sério. Tipo, os caras metem um trem no meio da cidade, no primeiro nível, e não faz nada com isso, tá ligado? A parte do hotel eu acho legal, mas aquela da neve também, eu não vejo graça nenhuma. Assim, acho tudo muito genérico, muito sem graça. Então o meu nome vai em homenagem a um cineasta que não se levava a sério e por isso fazia filmes divertidíssimos. Então eu vou chamar de Os Aventureiros do Sonho Proibido, por causa do filme do Carpenter, Os Aventureiros do Bairro Proibido.
Caramba. Meu, Os Aventureiros do Bairro Proibido tá no meu top 5, assim, de história do cinema, caraca. É verdade, a origem devia ser dirigida pelo Carpenter, né?
E é muito,
né? 30 vezes mesmo, né?
Deixa eu falar uma coisa, aproveitando que o Diego levantou essa questão da parte do hotel, que é a que ele mais gosta. Vocês preferem qual nível de sonho?
Eu acho do hotel, eu acho inclusive a cena que eu mais gosto do filme é a luta dos caras no hotel. Eu poderia ficar 15 minutos vendo uma luta assim, eu acho muito louco, eu acho muito da hora.
Pra mim também. Eu fico puto que eles cortam muito rápido, mano.
Nossa, pode crer.
A gente tinha que durar pra caramba, assim. Tira todas as explicações, tira a mulher dele, tira todo mundo. Só deixa o Gordon Levy.
Mais menos tretando. Blá, blá, blá.
É lógico. Verdade.
Show me the money. Dá raiva, né? Porque, assim, tá o Gordon Lewis lá brigando com o cara, voando, e corta pra aquele nível de sonho na neve, que, nossa, é sem graça.
Nada
pra caramba,
a ver, né?
Meu. É verdade.
Ou pra van caindo mil vezes.
Tipo, o sonho da neve, ele é monótono. Ele é, tipo...
é o mais chato, é o mais chato.
A fase da neve no GoldenEye é muito melhor.
Nossa, com certeza. vou fazer uma ressalva pra uma coisa, né? O Cillian Murphy, ele é muito mal aproveitado nesse filme, né?
Verdade.
Ele, assim, ele quase não aparece, ele fica só com cara de bobo olhando pra um lado e pro outro, e ele é um ator muito bom, meu. Você vê ele em Peaky Blinders, vê ele lá no filme do Danny Boyle.
Nossa,
também.
Em Peaky Blinders era muito
lá
bom.
Lá no The Wind That Shakes the Bark, né?
Isso, nossa, esse filme é muito bom também. E não, o filme de zumbi, caramba.
O Extermínio.
Extermínio, o cara de
do Danny Boyle.
Dona também, do Danny Boyle. E nossa, e ele já tinha feito esses filmes, né, quando chegou na origem. Aí o Nolan pega ele, acho que só pra aumentar o orçamento do filme, né? Porque ele fica só olhando pra um lado e pro outro.
É pra vender na Inglaterra. eu ia deixar isso pra quarta parte, mas, tipo, me incomoda. Porque todo lance, eles têm que inserir uma ideia na mente do Cillian Murphy. Mas você não sabe quem que é o cara... Qual que é a treta dele? Tipo, ele tem um lance lá com o pai, mas beleza, assim, tipo...
É a questão do Nolan com as emoções, assim. Nesses âmbitos de emoções, ele não consegue desenrolar bem os personagens, né? E aí, como é uma questão emocional entre o filho e pai, daí ele já não desenrola ali.
Bom, então, faltou o meu nome, né? Vou falar o meu agora. O meu eu coloquei Plantando a Semente. Eu pensei por causa disso, porque é isso que é o objetivo deles, né? De plantar uma ideia lá. Só que agora eu tô pensando que não sei se faz tanto sentido, porque não é nesse capítulo que eles concluem, né?
Não concluem, mas eu acho legal o nome, sabia? Porque tem esse duplo sentido. Eu acho interessante seu nome. Eu gostei, eu não trocava não.
O nome faz sentido porque eles estão na missão pra fazer isso.
Ah, gente, obrigado. Eu tava tão desanimado. Já falei me justificando, né?
Tipo, uma defensiva.
Não, hoje eu tô mal, porque ninguém gostou dos meus nomes. Eu fiquei muito, muito mal com isso. Eu tenho que arrasar no último capítulo. Vamos pro último capítulo que vamos ver se dá certo.
É só chance, Gi. Eu sabia que eu não ia ganhar nenhum, porque eu tô tentando na hora aqui. Bom, o Diego ganhou qual que ele ganhou? Acho que é do segundo capítulo, né? Que foi o que
segundo.
Ele...
É, o segundo foi bom, do Dream Team, e o terceiro foi, meu... Tá no apogeu, não, assim.
Eu acho que vocês têm sorte com os convidados, porque sempre os convidados trazem coisas boas pra esse podcast.
Se depender de mim, estamos ferrados.
Se depender do Digão, a gente vai falar de futebol, né?
Chuteiras amarelas.
Já tem um plano B aí.
Então, beleza. Então, construindo aí o nosso... Nomes de capítulos perfeitos, a gente ficaria com o segundo capítulo do Diego, o terceiro capítulo do Lucas. O primeiro eu nem lembro, o meu não ia ser, mas talvez algum de vocês, com certeza. Recapitulando aí, qual que era o primeiro capítulo de vocês? Vocês lembram?
O meu era O Trabalho dos Sonhos.
O meu era O Apanhador de Sonhos.
A Proposta Sonhadora.
E o meu foi tipo...
Eu gosto mais do Dadinho.
É, também acho. Proposta Aí, cada um ficou com um aí de vocês, tá vendo? Estamos construindo um... O mundo perfeito teria o nome de cada um até agora. Vamos lá, quarto nível de sonho, que é o nosso quarto capítulo, então, acabou coincidindo. E aí, nesse quarto nível, começa com eles indo pro sonho do Kobe, porque no final do terceiro, nível, no final do terceiro capítulo também, tudo deu errado, não conseguiram fazer ali o objetivo, a Mal apareceu, a esposa do Kobe, projetada, né, na mente dele ali, e ela acabou atrapalhando a missão, matou o Fischer. E aí a Ariadne dá a ideia deles descerem mais um nível, irem para um quarto nível de sonho, tentarem achar o Fischer lá e resgatar ele para o terceiro, para ainda tentar salvar a missão. Então começa nessa parte e termina com o final do filme. Se habilita aí em falar, ou o capítulo, ou fazer algum comentário sobre esse quarto capítulo, do que acontece ali.
É, o meu é bem simples. É, o fim é o começo e o começo é o fim. Eu acho que o filme inteiro, ele tá sonhando. Eu não acho que em nenhum momento teve realidade ali. E aí, como o final do filme é exatamente... esse filme é o típico filme que a gente fala que ele acontece em 360 graus, né? Que ele começa e ele termina no ponto de origem. Então, eu acho isso bem interessante. E acho que esse capítulo aí, o jeito que ele finda, né, o jeito que termina para concluir a história, é bem interessante. Então, o fim é o começo, o começo é o fim.
Um detalhe que eu acho legal também é a questão do... Que é uma sacada legal da direção, que é de sempre mostrar os filhos dele na mesma cena, né? Sempre a mesma cena dos dois brincando, independente do cenário. É sempre os dois na mesma posição ali, né? E chega uma hora no limbo que ele não quer olhar, né, para as crianças. Por mais que ela fale, ó, você pode olhar, você pode ver os rostos deles. E ele não quer olhar, porque ele fala que que ele quer acreditar que aquilo é uma lembrança e não uma projeção, né? Porque se ele vê o rosto das crianças, já vai configurar uma projeção e não uma lembrança daquela cena, né? E é legal.
Ele tem medo de ficar igual a esposa também. Né?
Ah, ele tem medo de se envolver com aquela imagem e ficar preso ali, né? Então,
de achar que aquilo é a realidade.
Eu acho que na realidade ele tá preso, sim.
Do limbo, você diz?
É, eu acho que ele ficou no limbo. E o Nolan faz a gente ficar com essa dúvida exatamente naquela cena que ele corta o filme termina, ele corta o filme com o peão, né? Então aí você não tem certeza se aquele peão tombou ou não tombou. Então você não sabe se aquilo é um sonho ou se aquilo é uma realidade.
É, e das várias teorias que tem sobre isso, a que mais me agrada é pouco importa se parou ou se não parou. Porque ele tá onde ele queria estar mesmo. Ele voltou e reencontrou com os filhos, né? Então se é ou se não era a realidade, ele se satisfez com aquela narrativa. Era a narrativa que ele queria. Ele chegou onde ele queria, se era sonho, se era realidade, ali já pouco importa.
Aí, tipo, ele viveria igual os caras lá daquele lugar onde o químico fica, vivem, né? Até tem a frase do tiozinho lá que fala, o sonho se tornou a realidade dele.
Eles não querem acordar.
O que vocês acham aí desse final do filme, da conclusão da história?
Tudo aí, eu gosto da sutileza, assim, do final, do peãozinho. Acho que o filme, ele termina elegante. Então, acho que dá aquele eco de, ó, que da hora que foi. Só depois de um tempo você vai pensar nos defeitos dele, assim, né? Mas eu gosto do final, assim. É um final pseudo-abrangente, mas funciona, né?
Ai, eu não acho nada sutil, assim, pelo contrário. Acho que tem uma
acho
mão
que
muito...
Acho que esfrega na cara, né?
É, eu acho que o final resume bem o que é o filme todo. Ele teve uma ideia e falou, nossa, eu sou o cara mais genial do mundo e o peão vai cair só pela metade e as pessoas vão discutir isso. E tipo, ele se empolgou muito e foi isso, assim. E no fim, não importa, assim, eu concordo com o que o Rodrigo falou antes. Essa história aí do peão, caiu ou não, pra mim caiu, até pela edição de som, a impressão que eu tenho é que a trilha do Hans Zimmer me traz uma coisa de que caiu o peão, mas eu acho que pouco importa isso. A questão é o protagonista é o DiCaprio, todo lance é a tal da jornada do herói e ele termina onde ele gostaria de estar, que é com os filhos. Se é na realidade, se é no sonho, se é no limbo, se é no purgatório, não sei se faz muita diferença, assim.
É, eu acho que nesse sentido ele foi bem executado, né? Esse final foi bem executado.
Isso eu concordo.
Eu acho muito que exatamente o que o Lucas falou, tá um pouco na fala de todo mundo, é que, assim, mesmo com todos os erros, mesmo com o Nolan forçando um pouquinho pra tentar, ele se apegou tanto na ideia e achou que tava sendo tão original e tal, e tudo que vocês falaram, no final ele acabou conseguindo fazer uma coisa que eu acho que ficou bem interessante, e eu acho que por esse final a galera se apega meio que no resto todo, sabe? Daí, tipo, o filme traz toda uma discussão por conta desse final. Daí parece que o filme é tão inteligente assim por conta desse final.
Acaba substituindo essa sensação de que o filme não entrega, que o filme isso ou o filme aquilo, né? Que final bem executado acaba rendendo mais. Eu acho que é isso que a gente ainda discute esse filme até hoje.
Eu ia falar da trilha do Hans Zimmer, que, meu, trilha do Hans Zimmer nesse filme é animal, né?
Eu acho que trilha sonora precisa contar a história junto com o filme, né? E são poucos filmes ou cineastas que conseguem fazer isso bem de maneira bem executada. E eu acho isso uma boa característica do Nolan. Eu acho que ele escolhe bem as trilhas nos filmes.
Eu acho que a trilha do Hans Zimmer, ela funciona muito unida com a ação do filme, assim, nas cenas de ação. A trilha sonora na cena do prédio, por exemplo, é animal, na cena do hotel. Porém, nos filmes, nas cenas mais sutis, assim, ele deixa bem em evidência o quanto a mão do Nolan é pesada, né, em algumas partes. Mas eu gosto muito da trilha, acho a trilha muito louca.
Eu gosto da ideia do sincronizar o chute, que ele bota a musiquinha e sempre toca a musiquinha de Edith Piaf.
Putz, eu não sei se foi, né, se foi na origem, mas eu acho que foi sim. Tem até um vídeo do Entre Planos, que é muito legal. Falando disso, que tem aquele som que é um som assim, ó, e todo mundo acha que foi o Hans Zimmer que fez, mas foi o cara que editou o primeiro trailer da origem, colocou esse som, e o Hans Zimmer tava produzindo a trilha ainda, e ele aproveitou, achou legal e aproveitou, e ficou tipo, e depois que utilizaram pra caramba em outros trailers, outros filmes, é. Em outros trailers, outros filmes também, tipo, aquele...
Todo trailer tem...
Os filmes do Zack Snyder, né, agora é tudo uma cena de slow motion e um...
É, o Zack Snyder é o Nolan que veio na AliExpress, né?
Nossa!
Pode crer!
Então, mas não sei se é a mesma coisa que a gente tá falando, porque o que eu vi é o seguinte, a versão da Edith Piaf em super slow, e aí é essa trilha do... que faz esse barulho tipo de trombetas ali e tal, que é a versão da Edith Piaf muito em super slow e tal.
É, eu tinha ouvido
e
isso.
E aí também. O cara bota as duas versões lado a lado, assim, é bem, bem isso mesmo.
Ih, sei lá então, meu. Acho que vocês estão enganados aí.
Consulta, aí cada um... É um final aberto, vamos deixar no ar.
É, pô.
Vai lá, vamos pro título de cada um, então.
O meu chama Tempo de Despertar. Acho que não precisa nem explicar, né?
Nossa... Que é
Não, legal, muito, né? Bom.
E é um bom, filme muito bom, muito bom. Tempo de Despertar.
Verdade. A ficar com o Oscar de quarto capítulo.
Pô, por favor, né, meu? Só falta eu pra receber um prêmio aí.
Você ganhou.
É já. Nada, vocês não gostaram dos meus, não?
Não, Gil, o seu é o primeiro, não foi? Gil.
Ah, o primeiro.
O terceiro é do Lucão.
É, o terceiro é do...
Ah, plantando a semente, é mesmo. Ó, eu acho que o meu segundo também foi bom, que é o Construindo um Sonho, do Rodrigo Faro.
Eu abro mão do meu título pra qualquer referência à Rede Record, eu só queria deixar isso pra
vocês. Tá vendo? Obrigado. Enfim, uma opinião sensata.
O meu é dentro dessa coisa do limbo, que eles ficam lá, que não sai, não sabe se saiu, se tá sonhando, se não tá. Por isso que o meu título é O Sonho Sem Fim. Talvez com um ponto de interrogação depois.
Com um ponto de interrogação dá um up, hein?
É, O Sonho Sem Fim.
Então, Digão, só falta você agora, meu. Fala seu nome aí. Você não é o Pazão?
Ah, não. Quarto nível, eu vou jogar no seguro. Quarto nível, assim, a gente também não conseguiu muito fugir do nome sonho, né? Acho que o nome de quase todos os capítulos é a palavra sonho. Eu vou jogar Sonhando Acordado.
É, foi bom. Você tá bom de improviso, né?
Fraquinho.
Pô, eu curti, pô. Achei que.
Eu curti também, mandou bem.
É, eu acho que esse quarto episódio aí, já que nós três já temos cada um prêmio, né?
Nossa. Sejamos democráticos.
Eu acho que vamos ser democráticos e dar o último Oscar ao Rodrigo.
Não, ó, eu gostei mais do meu nome, mas já que todo mundo votou no Rodrigo. Beleza, vai, tá bom. Prêmio pro Rodrigo aí. Quarto nome, prêmio é seu, Digão.
Fechou então, gente. Obrigado aí pela educação de vocês. Não, então vamos lá, agora é hora de dar um nome, mas vamos se preocupar e tentar dar um nome comercial, né? Porque às vezes a gente dá um nome que é muito literal também, e ninguém assistiria esses filmes assim com nome literal. Vamos pensar que o filme tá lá no catálogo da Netflix, tem que ser um nome interessante e tal, pra ser clicado ali, pra galera dar um play.
É a hora de passar vergonha, né?
É, essa é a hora de passar vergonha. Eu vou começar com o meu, já que eu nunca comecei nenhum. O meu, eu coloquei aqui... Um Roubo Profundo.
Pô, eu não gostei, não.
Não é bom, mas é um típico nome de filme.
Ah, para, Digo, não, mano.
É ruim.
Não, é que profundo.
Mas é um ruim. É profundo, são quatro níveis, né? Profundo.
Profundo é um negócio mais emocional, assim, tipo. Parece que os caras vão roubar um banco e vão começar a chorar. Não.
Tá bom, eu tenho uma outra opção, que é um sonho perigoso.
Ah, não, não é assim, né? Vai
também se cola, se não colar, troca.
Nossa! Não, o seu. Quem gostou, mas só eu não gostei.
Eu não tenho nada contra, eu alugaria um Roubo Profundo lá na Video Nart. Com certeza.
E você, Gi?
Leonardo DiCaprio em Um Roubo Profundo. Pô, nossa, legal.
Não, o nome é legal, mas eu não sei se faz jus ao filme, né? Essa que é a questão.
Tá bom, Um Roubo Profundo, fechou. Acho que a melhor coisa a se fazer é passar pra próxima pessoa aqui.
Ou Um Sonho Perigoso.
Não. O melhor é ele. Não gostei do nome. Ah, peraí que eu tenho outro.
É que dá pra ser subtítulo, né? Um Roubo Profundo 3. Um Sonho Perigoso. Eu acho que eu já vou falar logo, porque eu não levei esse quadro tão a sério. Então deixa os nomes bons pra depois. Eu achava que o personagem do DiCaprio chamava Ben. Então eu acho que seria um ótimo nome, o Ben contra a Mal. Mas ele não chama bem.
Então
esse nome não serve de nada. Eu jurava que era o nome dele, Ben Cobb.
Ele ganhou o troféu pior título do.
Eu fiquei muito triste quando eu descobri que era Dom e não era Ben.
Mas você fez uma segunda versão?
Eu fiz, mas ficou pior, né? É, o meu subtítulo seria Um Sonho Dentro de um Sonho.
Ele anotou na hora que eu falei, ele falou, nossa, esse é um bom título.
Não, pô,
gente, você não pode falar nada, que todos os títulos que a gente falou de capítulo, você falou que tinha anotado no seu caderno.
Não, mas assim, eu não acho que é o nome, mas eu acho literal, entendeu? Eu acho muito literal.
Literal.
Tá tentando explicar o que acontece no filme no nome. Deixa de ser comercial.
Pensando que o cara que tá na locadora não assistiu o filme, eu acho que não entrega muito do filme Um Sonho Dentro de um Sonho. Porque o cara só vai entender isso assistindo o filme mesmo, né? Mas eu não... Tipo, eu não achei comercial, né? Um Sonho Dentro
não,
de um
não
Sonho.
Não, não é nem um pouco. Mas podia colocar a música do Nação Zumbi nos créditos.
Ah, não. Aí ia fazer todo sentido. É legal. Tá vendo? O importante é ter referência, não é?
É lógico. Bom.
Olha, o meu, eu anotei vários aqui, né? Mas o meu é Inserção Perigosa.
Mano, muito louco, muito louco.
Eu achei bom, eu gostei.
Inserção Perigosa.
É melhor do que Um Sonho Perigoso, mas eu acho que ela roubou Perigoso de mim.
Vocês já estão aqui.
Não, mas vamos ser sinceros. É melhor Inserção Perigosa do que Um Sonho Perigoso, eu acho.
Não, Inserção Perigosa eu achei muito da hora, meu.
E eu acho Inserção melhor do que A Origem. Não gosto muito de A Origem.
Eu gosto do título Inception, porque Inception
é, Inception é muito bom. Origem. É que Inserção também não é uma palavra muito, né?
Norma culta, né?
Mas poderia ser assim, né? Inception. A Inserção Perigosa.
Agora sim.
Subtítulo é o que há.
Leonardo DiCaprio, hein?
Bom, só falta o meu, né? Eu fiquei muito decepcionado, por quê? Porque eu fiz toda a minha lição de casa, bonitinha. O Rodrigo vai, cria um nome aleatório pro último capítulo e põe o nome do meu filme, Sonhando Acordado. Entendeu? Eu coloquei o nome do filme, Sonhando Acordado.
Lucas, quem ouviu o último podcast já entendeu isso. Você não vai fazer de novo isso, né?
Digão, fazer o quê, cara, se a gente tem uma ligação, meu? É assim...
Eu acho que é transmimento de pensação isso aí.
Não, é mó mancada. É um negócio... Inclusive, a Gi falou pra mim aqui nos bastidores que ela também tem anotado Sonhando Acordado no caderno dela.
Eu não duvido. Você não tem uma segunda opção.
Não, não tenho, pô. Você que deveria ter uma segunda opção. E o meu é original.
Pô, fechou, Lu. É isso aí, Sonhando Acordado.
Fechou, quem ganhou fui eu, tá tudo certo.
Então bora, vamos pro momento que... joguinho, que agora é hora do vamos ver mesmo. Quero ver quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai pontuar. Ó, vou explicar a regra pro Diego. Diego, primeira pergunta, você pode responder primeiro. Você é o convidado, tá. Na primeira pergunta você tem a chance, na segunda pergunta não. Daí é quem responder primeiro mesmo e já era.
Tá. Muito obrigado, certo? Pela colher de chá.
Bom, pergunta número 1. Valendo um ponto. Quando eles entram no segundo nível do sonho, eles têm uma ideia de aplicar uma técnica com o Fischer, que é dizer para ele que ele está dentro de um sonho. É uma estratégia que eles, inclusive, já usaram uma outra vez. Eles falam, vamos usar aquela parada lá? Como que é o nome dessa... Lembra?
Não.
Sabe não o que eu tô falando?
Sim, eu lembro da cena, mas não lembro do nome.
Pô, alguém sabe? Joguei pra galera agora.
Não.
Ah, eu vou pontuar.
Não, pera, tô pensando aqui. Tô pensando enquanto meu Google Chrome tá carregando. É o roubo profundo. Não lembro também.
Não sabe. Não, é Mr. Charles.
Mr. Charles.
Caramba. Mr. Charles é o nome da técnica?
É, ele fala, nessa hora eles falam, inclusive, que já fizeram e não tinha dado certo. Porque daí ele avisa pra pessoa.
O guarda-leve fica meio puto, né?
É, exato. Ele até fala pra Ariadne nessa hora. Ele fala, você reparou que tudo que ele fala pra não fazer, ele acaba fazendo? Então agora, vamos pra pergunta número 2. Todo mundo pode responder. Quem responder primeiro ganha. Também vale um ponto. Lembrando que eu já fiz um ponto, hein? Então vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte. Um pouquinho antes deles entrarem no sonho, de aplicarem o negócio lá, o Yusuf, que está preparando as porções lá, explica o tempo de cada sonho. Que 10 horas de sonho, que é o tempo que eles vão ficar lá dentro, lá, invadindo enquanto ele vai estar dormindo, equivale a um tempo diferente no primeiro, no segundo e no terceiro nível. Vocês lembram qual é o tempo?
Eu acho que a Gi anotou isso, hein?
É, a Gi anotou. Não, mas não pode olhar, né?
Achei que você fosse perguntar as coisas que você perguntou lá no Joias Brutas. Tipo, qual a marca do carro? É, o que que estava escrito no papel? Ah!
Assim.
Essas perguntas dessa vez.
Só vamos registrar que a Gi perdeu a linha, tá?
É, ruim então, é que tem que fazer matemática, né?
Teria que fazer se você... Mas ele explicou, ele falou exatamente na mesma hora, ele falou rapidinho assim, mas ele falou.
Ó, vou três, falar a verdade, eu abri o Chrome aqui e tô vendo aqui a resposta, se quiser eu solto.
Já abriu, já?
Eu tô vendo aqui, tô com a cola na mão.
Ah não, mas aí não vale mais então desistiu. Eu ia dar uma colher de chá pra vocês.
Não, eu acho que o Diego tinha que ser eliminado e o ponto dele deveria vir pra mim.
Por que pra você?
Não, porque eu sou o único que me mantive sensato enquanto o Diego resolveu trapacear e você perdeu a linha totalmente.
Né? Eu surtei,
mas... mas eu tô admitindo que eu tô trapaceando, isso não é trapacear.
Não, então, vou dar resposta então para você. Então são 10 horas que equivalem no nível 1, uma semana, no nível 2 equivale 6 meses, e no nível 3, alguém chama?
10 anos.
10 anos.
Bom, então você pontuou de novo, é isso, Diego?
Foi, acabei pontuando.
Vai ter uma terceira?
Pô, então, tem
a
que
terceira
ter, né?
É nome de personagem, o personagem do Michael Caine. Alguém sabe o nome?
Ele é um professor, né?
É, ele é um professor, mas...
Ó, falou a profissão, vale meio ponto.
Eu acho que o nome dele é com M.
É com M, é com M. É bem curtinho.
Miles.
Ponto para o Diego.
Vai, time convidado.
Ah, mas eu acho super válido o convidado pontuar, que nem eu pontuei também, entendeu? É super válido isso. A melhor coisa que tem é o convidado pontuar.
Ah, Gi, para, vai.
Discursinho, né?
Ai, ai, o importante é ser feliz. Ah, meu.
Até agora tava falando que sempre ganhava os jogos, né? Não entendi.
É. Bom, beleza. Parabéns, Diego.
Obrigado.
E para você que está ouvindo a gente, mas ainda não segue a gente no Instagram, segue lá no legendasamarelas.podcast. Né? Cada um dos participantes do podcast de hoje selecionou uma legenda que acha que representa bem o filme. A gente pega o frame dessa legenda e joga lá para você curtir, comentar e colocar lá a legenda que você curtiu do filme também.
É isso aí, então. Siga a gente nas redes sociais. E, Gi, então vamos anunciar aí, que a gente tá no finalzinho. Anuncia qual é o próximo filme pra galera do nosso clube do filme continuar acompanhando o nosso canal.
O Rodrigo tinha falado que era um filme infantil. E por que a gente escolheu um filme infantil? Porque o próximo podcast é no mês de outubro, o mês das crianças. E assista, então, com a gente Harry Potter e a Pedra Filosofal para discutir com a gente no próximo podcast.
Bom, então é isso, né, galera? Ficamos por aqui. Obrigado, Diego, pela participação.
Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Muito legal o podcast. Até a próxima.
Bom, então é isso, né? É hora de dar tchau.
Poxa vida.
Vou sofrer agora, mas vamos lá.
Tem pouco material bruto?
Tem umas 5 horas, ó.
Esse podcast foi editado por Lucas Costa. Tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the...